Esse podcast é um oferecimento de Missão Alto Padrão e Luxo.
A imobiliária foi feita para vender lançamento.
Lançamento.
Né? E quando o lançamento passava, aquele estoque que é o lucro da construtora, da incorporadora, o lucro é o final. Então, imagina só, vendeu tudo aquilo. O finalzinho é o lucro, você não gira o dinheiro. Né? Tenho certeza que as houses nasceram para resolver esse estoque, gerar lucro e gerar mais negócio.
Começa agora o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer.
Começa agora mais uma edição do Vem Pra Mesa. Eu sou o Sérgio Langer e esse é o seu podcast do mercado imobiliário. Hoje eu tenho o prazer em receber Orlando Barbosa Pereira, diretor comercial da Cyrela.
Corretor de imóveis. A Plano e Vendas tem um convite para você. Venha realizar milhares de sonhos conosco e trabalhar na melhor house do Brasil. São 60 empreendimentos em comercialização com mais de 8 mil unidades em estoque. Em 2022, teremos ainda 15 lançamentos para movimentar a sua carteira com novidades. As melhores comissões, campanhas, premiações e programas de fidelidade. Seguindo nossa metodologia, aqui você vende, nós garantimos. Venha para a família Plano e Vendas. Vem ser feliz com a gente. Acesse www.vempramesapodcast.com.br/plano-e-vendas.
Orlando, seja muito bem-vindo ao Vem Pra Mesa.
Fala, Serginho, obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado por estar aqui. Uma honra para mim estar aqui depois de um monte de experts que já participaram do podcast. Muito obrigado pelo
Uma
convite.
honra nossa de receber Orlando da Cyrela, um nome muito forte, pesado no mercado. E mês que vem, 20 anos, 22 anos de Cyrela.
20 anos de
20 anos de
Cyrela.
Cyrela, 20
Comecei em
anos de Cyrela.
2002. Me assustou um pouco esse forte aí, né? Não sei se isso
O nome é pesado.
é... Não sei se isso é bom ou ruim,
Forte em
mas...
números, história.
20 anos de Cyrela, quando fala dessa quantidade de anos, passa um filme pela cabeça, né? Bom, a Cyrela me deu tudo que eu tenho, responsável por grande parte de quem eu sou, então... Amo a empresa, todo mundo sabe que está próximo de mim, que a Cyrela é a minha terceira paixão da vida, né? Primeiro é meu filho, segundo é minha esposa e minha mãe, no mesmo lugar, para não ter problema. E logo na sequência vem a Cyrela, então tudo que eu faço no dia a dia é visando o bem da empresa, a perenidade da empresa, como disse seu Hélio, que a empresa dure 1.000 anos. E a gente está muito engajado nessa perenidade da Cyrela e da Seller, com certeza.
Conta sobre essa entrada na Cyrela que você me contou em off. Como é que você vira corretor? Você entra como corretor de imóveis. Você começa passando por todas as etapas aí de uma carreira. Como é que foi a entrada na corretagem?
Essa é uma história engraçada, Serginho. Eu, a minha vida inteira, sonhei em ser delegado de polícia, fiz direito para isso, e logo que eu estava começando a faculdade, montei um bar com um amigo meu, quebrei, tive que vender tudo que tinha dentro para
Todo
pagar e
mundo que
indenizar
monta
os
bar porque
funcionários.
gosta de beber quebra, né?
O pior é isso, eu nem gostar
Você
de
nem gosta.
beber, nem gostar de beber eu gostava na época. Mas muito jovem, né? Muito imaturo, um empreendedor imaturo, montei com um sócio e acabou não dando certo. E aí eu estava num campeonato de jiu-jitsu no Rio de Janeiro com um grande amigo meu, que era da Biara. E ele me falou um pouco da Biara, me falou disso. A minha mãe era corretora na Biara, minha mãe estava como corretora na Biara. Minha mãe foi diretora das páginas amarelas muitos anos, então o sangue de vendedor eu herdei dela. E sempre com muito sucesso, me incentivando. E aí, poxa, fui para esse campeonato, não tinha dinheiro para nada, encontrei esse meu amigo lá. E quando ele falou, pô, vem ser corretor, foi algo que eu comecei a cogitar. Não tinha terminado a faculdade ainda, voltei para São Paulo, fiz uma inscrição para a Cyrela. E na época demoraram para chamar, a Seller era super pequenininha, tinha 60 corretores. E eu me lembro como se fosse hoje, o dia que o meu primeiro gerente me chamou para uma conversa, Sidney Gaiofato, um dos principais responsáveis por eu estar aqui hoje. Um cara que me ensinou muito, acho que foi meu primeiro mentor, acho não, foi meu primeiro mentor no mercado imobiliário. E naquele momento ele conversou com o Gilson, que era o diretor da área. E o Gilson falou: não, muito novo, acho que não vai dar certo, não é o perfil da Cirela. E me chamou para uma conversa. E o Sidney bancou essa minha entrada. Falou: não, deixa ele tentar. E o Gilson, naquele primeiro momento, disse para mim: ó, faz o seguinte, roda durante 1 mês. E daqui 1 mês, se você tiver certeza que é isso que você quer, você volta aqui. E naquele primeiro momento eu falei: não, não preciso rodar 1 mês. Pensei comigo, não tinha nem dinheiro para rodar 1 mês. E aí eu falei: ó, eu tô pronto para isso, deixa eu tentar. Comecei a trabalhar na Seller, né? Como você falou, como corretor de imóveis, eram 60 corretores só.
60 corretores.
60 corretores.
Hoje temos quantos?
Hoje a gente tem 512 corretores entre Cirela e Living. E a Vivaz House agora está se formando também. Tem a Vivaz Vendas, então tem bastante gente aqui em São Paulo.
E o seu raciocínio era que você gostava muito de fazer conta? Como que era
Na
essa?
verdade, eu. Cara, Deus dá um dom para cada um, né? E para mim ele deu esse dom de falou: ó, faz conta, esse cara é bom de matemática. E eu percebi que eu não era um grande vendedor. E também percebi que o mais importante pro meu caso era viabilizar a compra do cliente. Então era casar os interesses do cliente com os preços da incorporadora, porque um queria comprar e o outro queria vender. E o meio do caminho era meu papel desenvolver. Então,
Ou facilitar ou dificultar.
ou facilitar ou dificultar. E aí o que aconteceu foi, eu percebi que se eu conseguisse mostrar para o cliente que encaixava nas condições dele, que era um bom investimento, ele podia realizar o negócio. E aí me lembro como se fosse hoje, dia, no 29º dia de trabalho, eu fiz a minha primeira venda. Fiz uma com 30 dias, fiz uma com 31 dias. Falei: pronto, tô rico. Paguei o que eu devia da faculdade, terminei, me formei, e nunca mais quis sair do mercado imobiliário. Nunca mais quis sair do mercado imobiliário. Fiz grandes amigos, tenho grandes amigos no mercado imobiliário.
Você falou do Sidney e o Gilson. Depois dessas vendas, ele olhou diferente?
Então, o Gilson a gente não tinha muito contato. O Gilson era um cara que a gente não tinha muita proximidade como corretor naquele momento. Ele estava muito próximo dos gerentes e, consequentemente, os gerentes da gente. E aí foi caminhando. Meu próximo estágio foi ser supervisor de vendas. Na época, a MAC começou com essa função num produto na Pompeia. Tinha um supervisor pela MAC. E aí a gente trouxe
A MAC, para
essa.
que não é de São Paulo, era uma joint venture com a Cirela.
Era uma joint venture com a Cirela. E um deles, né, um dos sócios, formou a Lavic, que continua sendo
Sim.
uma joint venture com a Cirela, uma empresa do grupo. E aí, naquele primeiro momento, foi criado, né, o Rodrigo Putinato, que também foi e é um mentor para mim.
E que está até hoje na Cirela?
Hoje o Rodrigo Putinato é o CEO do
Do
Sul,
Sul.
ele cuida de toda a operação do Sul pela Cirela, está há muitos anos também aqui com a gente. Trouxe um modelo de supervisor de vendas. A gente fez um curso para isso e eu, com algumas outras pessoas, com o Braulio, com a Adriana naquele momento, a gente foi supervisor da
Que a Adriana
Cirela.
está lá com o Putinato no Sul.
A Adriana tá lá no.
Passou aqui, não vem para mesa.
Passou aqui no.
Passou.
A Adriana é sensacional, tá lá com o Putinato, ela toca toda a operação de vendas lá no Sul. Depois disso,
Então, corretor, supervisor.
depois virei gerente, virei primeiro gerente de salão, depois fiquei um tempinho como gerente online. E aí criou-se essa figura que hoje é muito importante para o mercado, que é o superintendente de vendas. Então, eu e o Braulio, a gente assumiu a primeira superintendência da Cirela. E depois teve várias mudanças. Teve uma ocasião que a Cirela comprou uma outra empresa, agregou e a gente ficou enorme, muito grande. Depois teve que diminuir de novo. Até que chega a parte que a Living nasce, né? A Living nasceu para ser uma ponte entre as outras empresas. Naquela época a gente era um bracinho que cuidava de plano e plano, Cury, né? A Cury trouxe um grande empreendimento para a Cirela.
As vendas dessas parceiras eram feitas pela Seller.
Não, a
Não?
gente trabalhava comercialmente junto
Comercialmente.
com essas outras empresas. Então, na época, a Cury tinha um grande projeto em Ferraz, que era o Parque dos Sonhos, né? Enorme, um baita case de mercado. E a gente trabalhava nisso. E aí a Living se torna uma construtora. O Gilson me fez o convite, o Putinato foi tocar toda a parte comercial lá e me fez o convite de migrar da Cirela para a Living como um superintendente ou como um gerente comercial naquele primeiro momento. Eu tocava o marketing lá junto com a área E foi assim, a Living, para mim, é um grande divisor de
Na época do
águas.
Léo, né? O Léo tava lá.
O Léo estava lá, o Léo era o cara de marketing que da Living naquele momento. O Antônio Guedes era o presidente da Living, um cara muito querido. E a Living, para mim, foi um grande divisor de águas. É, aprendi muita coisa,
Isso
uma empresa que está
2010, 2011.
começando. Oi?
2010, 2011, uns 10 anos atrás.
Acho que um pouquinho antes, acho
Um
que
pouquinho antes.
2008, mais ou
No início
menos.
da Living.
É, bem no início da Living mesmo. Tinha, como uma empresa menor, você acaba fazendo mais do que uma função e obviamente, nesse momento, se aprende muita coisa. E a gente conseguiu criar a marca do começo. Então, eu me lembro, na época, a gente tinha o Luciano Huck como
Lembro, lembro.
garoto propaganda. Então, a gente fez muita coisa legal na Living. E aí veio a crise, veio aquela coisa toda de compactar. E São Paulo, aí o Gilson me fez o convite de assumir São Paulo. O Gilson foi tocar em corporação.
Que a Cirela abriu capital e logo veio a crise.
Isso, a Cera abriu capital um pouco antes, fez uma
Depois
bela
veio, sim,
captação.
depois veio
E.
a crise do Lehman
Exato.
Brothers.
E aí, quando veio São Paulo, unificando as bandeiras Cirela e Living, eu tive a grata surpresa, a grata honra de ser convidado pelo Gilson naquele momento. Obviamente, desde que eu sou corretor, eu sonhei com esse lugar, né? Trabalhei bastante para ele. E falei: bom, agora é a grande chance da minha vida, eu preciso agarrar isso com unhas e dentes. E desde então a gente vem trabalhando muito forte. Hoje eu tenho, posso dizer uma coisa, hoje eu trabalho na empresa dos meus sonhos e tenho a equipe dos meus sonhos. Então hoje, o cara que está na secretaria de vendas, a pessoa que toca o jurídico, a pessoa que toca o suporte financeiro, a pessoa que toca toda a área de crédito, as pessoas que tocam o comercial, tanto da Cirela quanto da Living, e todo mundo que toca a Seller. Hoje eu posso dizer para você que depois de muito tempo eu consegui formar uma equipe que eu escolhi. Então eu costumo dizer para todo mundo que tem algumas regrinhas para se construir, na minha opinião, obviamente, uma equipe de alta performance. A primeira são pessoas e depois cultura. Então hoje eu tenho pessoas que eu escolhi para trabalhar comigo com a cultura que a empresa acredita, obviamente, eu acredito e eles acreditam. Por compartilhar o dia a dia deles comigo. Então, acho que basicamente essa história dos 20 anos.
Passou rápido, não?
Eu vou te falar uma coisa, Serginho. Quando eu olho o número 20 anos, eu tenho 41, parece que não. Mas quando eu lembro que eu estou na Cirela há 20 anos, passou voando. Passou voando. É impressionante como passou rápido. Uma outra de uma pessoa me perguntou: como é que você se mantém motivado o tempo todo? Eu falei: primeiro que eu não me mantenho. Eu sou um cara muito disciplinado. Então, quando falta motivação, sobra disciplina.
O que
E
é
a
ser
segunda.
disciplinado?
Não entendi?
O que é ser disciplinado?
Ser disciplinado, para mim, é você fazer o que você precisa fazer, independente se você tem vontade ou não. Então, assim, eu não estou com vontade de levantar cedo e ir para academia. Tem duas escolhas. Ou você começa o teu dia perdendo para você, ou você começa o teu dia em busca dos teus objetivos. Então, eu acho que ser disciplinado é fazer o que precisa fazer. Então, ontem, por exemplo, eu saí da Cirela, meu dia começou às 7 horas da manhã na Cirela, 7 horas eu estava na Cirela, e eu saí da Cirela às 10h30 porque hoje eu tinha um meeting e precisava estar pronta a tabela. E o mais legal, estava eu e mais três pessoas da equipe e não tinha ninguém cansado, ninguém irritado, ninguém bravo, todo mundo motivado com o resultado que isso podia acontecer no dia seguinte, que era hoje o meeting. Então, eu acho que a disciplina, a persistência e a paciência me trouxe aqui. E obviamente a gente tem que ter um objetivo traçado, um sonho para viver. Então, basicamente é isso.
E você estava falando de academia, exercício, você emagreceu muito, né?
Emagreci muito.
Quem faz tempo que não vê Orlando vai acompanhar a gente no YouTube. Você perdeu
Eu perdi
quantos
28
quilos?
quilos, 28
Sem
quilos,
bariátrica.
sem bariátrica, sem
Então
nada.
esse boato de bariátrica
Não, não.
não procede.
O pior é que não, assim, quando eu pego para comer, eu consigo comer tudo que eu quero, né? Eu tenho uma pessoa, um grande amigo que fala: pô, eu não consigo comer quatro pedaços de pizza. Eu falo: o meu problema tá aí, é que quando eu for comer, eu só faço o dia, meu dia sujo, né? Meu dia de lixo é o sábado. Então, se eu for comer uma pizza, eu consigo comer quatro, eu consigo comer cinco, eu consigo comer seis pedaços de pizza. Então, não é verdade, mas isso começou uma loucura. Numa sexta-feira, eu fui trabalhar e falei, bom, hoje tem que começar a dieta. E minha esposa falou, pô, começa na segunda. Eu falei, não, o dia de começar a dieta é sexta-feira. Então eu acho que quando chega um ponto de te atrapalhar, ou você não se sentir bem, ou você virar a chave da mudança, eu costumo dizer o seguinte: quando você quer fazer uma coisa, você faz. E para mim tem uma grande diferença entre desejo e querer. Tem muita gente que deseja e acha que quer. E eu tento falar isso, tento o tempo todo para minha equipe, que é: se a gente quer, a gente precisa fazer para entregar. Então, pô, eu quero bater a meta, eu preciso fazer 10 ligações. Não é o desejo bater a meta, eu quero bater a meta. E aí isso gera um polêmica até dentro da minha equipe mesmo. Pô, mas desejo é a mesma coisa que querer, querer é a mesma coisa que desejo. Acho que é individual. É que eu, na minha opinião, na minha vida, se eu quiser, eu vou entregar. Eu vou estar disposto a fazer, a morrer para entregar, porque é uma coisa que eu quero, né? Então, obviamente, respeitando todos os valores, todas as regras, se você quer, você vai entregar. Você precisa achar um caminho de fazer. Então, basicamente, é isso.
E você falou sobre equipe, sobre cultura. A gente estava conversando sobre o tempo de casa, principalmente dos seus diretores lá na Seller, que não é o que acontece no mercado. Você tem lá diretor com 14 anos, 10 anos.
Eu tenho o Braulio com 20 anos também, tenho o Moisés com 15, 16, o Capu com 15,
Qual que é o
16, o
segredo de
Natan com 15,
manter?
16. Eu acho que compartilhar valores, eu acho que a cultura é um
Essa água
ponto
é sua.
importante. Obrigado. Eu acho que compartilhar a cultura é muito importante, né? O diretor mais novo que a gente tem é o César, tem 6 anos. E quando as pessoas dividem a mesma cultura, trabalham pelo mesmo objetivo. Eu digo para todo mundo que a definição de time para mim são pessoas com habilidades diferentes e complementares buscando um objetivo comum.
Comum.
Então, é isso que precisa ficar claro. Então, todo mundo está remando para o mesmo lado. Então, a gente tem nossas reuniões de segunda-feira. Vamos discutir qualquer coisa. A hora que convergiu, todo mundo segue por aquele mesmo caminho e não vai ter ninguém que fala, pô, mas eu faria diferente, eu avisei. Não. Todo mundo está no mesmo barco, todo mundo vai remar para o mesmo lado. E, obviamente, isso ramifica para todos os gerentes e a gente tenta fazer chegar em todos os corretores, em todos os supervisores. Então, é muito importante esse lance da cultura para uma equipe de alta performance e perene. Porque uma coisa é você ter alta performance durante 1 ou 2 anos. Uma coisa é você ter alta performance durante 10 ou 20 anos. Então, acho que a total diferença de você ter uma equipe bem formada, ela entregar o resultado sempre com alta performance, mas durante um período longo, desses números acontecendo, essa entrega acontecendo.
Então, só voltando na sua trajetória, você, diferente de alguns profissionais, não saiu de São Paulo pela Cirela. Você chegou a trabalhar em outras
Não, não,
regionais.
eu
Não
nunca
sa
saí
você
de São
nunca saiu de São
Paulo.
Paulo.
Nunca saí nem de São Paulo e nem da Cirela.
Sim.
Então, durante o caminho, tiveram convites para outras empresas, mas eu sempre criei raiz porque eu sempre
Não,
acreditei
mas às vezes
na
até pela
empresa.
Cirela, ir para o Sul, Rio de Janeiro,
Não,
não.
não, não, não. Eu sempre fiquei
Sempre São
aqui.
Paulo.
Eu sou, eu, por muito tempo, eu fui o arrimo da família, né? Então eu não tinha muito como deixar minha família aqui, minha mãe
Sim.
aqui, minha avó, meu irmão. Então eu acabei ficando. E obviamente tendo oportunidade, né? Eu acho que eu falei uma palavra, paciência, que hoje eu acho que é uma coisa importante da gente conversar aqui, porque muitas pessoas não têm paciência de esperar o resultado florescer.
Principalmente quem é de vendas, né?
Exato, a pessoa está sempre vivendo o futuro e esquecendo da plantação, né? Então eu acho que se você hoje plantar todo santo dia, evoluir todo santo dia, estudar todo santo dia,
Você vai
uma hora
colher.
vai chegar. Uma hora vai chegar. Né? Então o grande guru de todos nós da Cirela Sueli, né? Sempre diz que se você trabalhar duro e muito e por muito tempo, vai ter frutos. Ninguém sabe o tamanho do fruto, mas frutos vão ter com certeza. Então acho que isso vai permeando a empresa inteira e aí as pessoas vão ficando cada vez mais. E isso não é só no corpo de diretores. Os gerentes, tem muito gerente ali que foi corretor comigo, começou comigo a carreira. Então, um dos caras muito fortes que a gente tem hoje, que é o Ernesto, esse cara foi supervisor da Living comigo há, sei lá, 15 anos atrás. Ele foi o supervisor de um produto em Itaquaquecetuba. A gente visitou juntos as feiras, fez captação junto de peruca na época do Minha Casa Minha Vida. E hoje ele é um cara extremamente importante na estrutura da Seller. É campeão várias e várias vezes. Então, assim, tem muita gente no nosso corpo de gerentes e também tem muita gente no nosso corpo de supervisores e de corretores. Então, tem gente que está lá comigo há muitos anos, né? Tem uma corretora excelente, chama Cláudia Nasi. Pô, a gente fez pirata junto. Trabalhou muito tempo junto. Então, a Marli, hoje estava com a Marli. A Marli é um ícone do mercado. Já estava lá antes de mim. Hoje falei com ela, firme e forte no plantão, trabalhando. De novo, se você tiver paciência, persistência, cultura e visão de longo prazo, não tem muito segredo e não tem muito por que não ficar na empresa que é a Cirela, né?
E essa trajetória do profissional de vendas, corretor, supervisor, gerente, diretor, é uma obrigação fazer essa trajetória ou às vezes o profissional pode falar, quero ser corretor, meu negócio é vender, não sei lidar com, não sei gerir pessoas, gosto de ficar aqui atendendo meus clientes.
Eu acho que eu como líder, junto com essa estrutura toda de liderança, o nosso papel é fomentar o crescimento. Então, por exemplo, esse ano para todos os gerentes a gente contratou a FIA, né? A Escola de Negócios da FIA, fez um projeto super parrudo e estamos investindo pesado.
Sob medida para...
Sob medida, um in-company, quase que um MBA in-company para a Cirela, para os gerentes, Cirela Living. Para quê? Para desenvolver esse pessoal. Então, assim, nosso papel é fomentar a evolução contínua e crescente. Mas tem corretor que fala, meu negócio é ser corretor. Eu ganho dinheiro como corretor, eu adoro ser corretor, eu não quero ser responsável por outras famílias, porque quando você vira líder, o teu papel como líder muda. Você não é mais responsável por você. Você é responsável pela quantidade de famílias que estão dentro do seu time. Então, eu acho que é uma escolha, mas eu acredito que nós precisamos apostar o tempo todo na evolução do time. E aí cada um vai escolher a possibilidade que melhor encaixa no seu objetivo de vida, no seu propósito, né?
Essa questão de desenvolvimento pessoal, você comentou desse investimento que a empresa faz nos profissionais. Você mesmo estava comentando comigo que estudou bastante. Qual que é a importância que você vê nisso?
Eu acredito o seguinte, Serginho, o mundo, assim, nesse momento, nunca foi tão importante a gente evoluir. Se você parar para olhar, o mundo hoje, a cada 12 horas, gera uma quantidade de informação, IoT, data lake, inteligência artificial, tem muita coisa chegando. Hoje a gente começa a ouvir falar de metaverso, de NFT.
Não dá para ficar parado.
Tokenização. Então, se você parar um pouquinho, você fica muito para trás. Então não pode parar nem um pouquinho.
A minha filha fez 10 anos agora, ela pergunta, por que você fica estudando? Eu faço curso, eu participo de evento também, indo atrás. Papai não pode parar. O mundo está muito moderno. Não é que saiu da escola, da faculdade, você vai parar de estudar.
E tem uma outra coisa, né? Eu acredito que o aprendizado, né, a andragogia, vem com a utilização do que se aprendeu. Então eu me lembro, por exemplo, a Cirela investe bastante. Eu fiz um MBA em Chicago, em Kellogg, sobre marketing.
Um dos melhores do mundo.
Um dos melhores do mundo, há 5 anos atrás, mais ou menos 6 anos atrás. Esse ano eu vou fazer em SEAD, na França, um outro MBA. Então, além disso, rechear o meu currículo e a minha carreira traz uma série de conhecimentos, networkings, que isso aí muda demais. Então, eu tenho que transbordar isso para toda a equipe. Então, por isso que eu fui atrás da FIA. Nós temos um outro cara
aqui. Você que foi atrás.
Eu que fui atrás. Então, hoje a gente tem um outro curso que a gente está implementando agora para os corretores, inclusive, que é de um cara que chama Raoni Rossetti.
Conheço.
Virou meu amigo. Ele virou, foi um cliente, comprou bastante coisa de nós e virou meu amigo. Esse cara, um cara muito importante na XP, e hoje ele tem uma empresa dele, que chama Melver, que é uma empresa focada em educação para todo mundo. Então, esse cara, a gente fez um negócio personalizado para os nossos corretores. Então, como é que funciona o cenário macroeconômico para o mercado imobiliário? Como é o departamento financeiro para o mercado imobiliário? Quais são as coisas importantes dos nossos corretores saber, dos nossos gerentes
o que
saber?
O corretor precisa saber para sentar numa mesa com o investidor.
Exato. Porque hoje, na hora que o cliente chegar lá e fala, por que eu devo tirar o meu dinheiro que está aplicado de uma maneira segura e alta, com alto rendimento? Como é que eu faço isso? Então, hoje a gente tem dito, a gente tem que mostrar para o nosso cliente que é possível rentabilizar com solidez. Como é que eu troco um banco pela Cirela para rentabilizar o meu dinheiro? Porque para nós é importante que o cliente compre e compre novamente do nosso corretor. Compre novamente da nossa marca. Essa fidelização de cliente. Então, é importante para nós oferecer um produto que, se ele vai morar, ele tem orgulho de mostrar para todo mundo que ele mora no Cirela. E se ele investiu, ele tem orgulho de ter investido no Cirela porque ele ganhou dinheiro, ele rentabilizou aquilo. E uma das coisas que, graças a Deus, ele sabe que a Cirela tem solidez e que vai entregar o prédio para ele, né? E muitas, às vezes, a gente escuta...
Infelizmente.
Exato. Então, na Cirela, ele sabe que ele vai entregar com uma qualidade provavelmente melhor do que o que ele viu no catálogo, né? A gente, é um primor a empresa. Na hora que vai entregar, vai fazer a vistoria, tem alguma coisa que não está legal, troca, independente de que... foi isso que a gente vendeu? Não importa. Vai abaixar um pouquinho a margem? Não importa. O cliente no centro do negócio. Então, eu acho fundamental nós estimularmos as pessoas a investir nelas, a melhorar os seus conhecimentos, porque é o que eu falei, se parar um pouquinho, fica muito para trás.
A Cirela tem algum número de recompra de clientes?
A gente tem um número, não é muito apurado, então não vou comentar aqui, porque fica, não quero passar nenhum número que não seja 100% fidedigno,
mas existe,
a gente tem feito isso, e inclusive tem um plano em andamento de como a gente vai fidelizar fomentar um pouco mais isso. E tá andando isso. A gente tem uma área, o Guilherme Savaia já teve aqui também, que é só de inovação. Então, toda segunda-feira ali tem uma reunião com algumas pessoas da empresa para a gente falar um pouco sobre inovação, sobre a Cirela do futuro, né? Porque, de novo, parou um pouquinho, ficou muito para trás. Então, não podemos parar.
Então, e você estava falando sobre a solidez, sobre a marca. A gente tem um exemplo claro em São Paulo, principalmente, onde a Cirela e em outras cidades também tem um nome muito forte. Quando você vai procurar um imóvel usado, e eu já fui exemplo disso, você vê tanto o anúncio citar Cirela, que é difícil ter o nome da construtora quando é um imóvel usado, três dormitórios, tal, qualidade Cirela, alguma coisa Cirela. E o outro caso é o corretor. Outra vez eu fui ver um apartamento uns 2 anos atrás, o corretor me mostrou 1, 2, 3, e esse ela falou, esse é um Cirela. Prédio de 15 anos. Mas o corretor também de terceiro sabe a marca forte que a Cirela tem. E isso não é construído da noite para o dia.
Não, sem dúvida. Eu me lembro, por exemplo, o primeiro produto que a gente fez no Ipiranga, chamado Ipiranga Premium. Me lembro como se fosse hoje. Ele chegou lá, não gostou do lobby, foi lá e trocou o lobby inteiro. Então,
produto pronto.
Tudo pronto.
Entregue.
O Efraim, né, que hoje é o nosso co-presidente, fez o Essenza Moema algumas vezes, depois de tudo pronto. Então, tem coisas que, obviamente, criam essa reputação, né? Saber que o cliente está no centro, tentar entregar e surpreender esse cliente é o nosso papel. Uma das coisas que a gente fala recorrentemente dentro da empresa é que um Cirela é feito de 1000 detalhes. Então, a gente vai olhar o portão, a gente vai olhar a imagem, a gente vai olhar a área de qualquer área de lazer... Quem visitou o 160, por exemplo, pronto, é algo de outro planeta.
Sim,
então é belíssimo. Surreal. Você conhece o 160, o Heritage, o Pininfarina, né? É esse lance também de ter...
E se não tem uma coisa boa, troca, né?
Exato, se não tá bom, troca. E também tem o lance do pioneirismo, né? Eu me lembro, quem é mais antigo do mercado vai lembrar, quando a Cirela lançou o Mandarim. Era um projeto de 40 andares com o
que é um cartão postal ainda da cidade.
Um
né? Você passa
então,
lá na Paulista
lá em
Bela
cima
Vista.
Era o salão de festas 360. Depois veio o Shiragã.
O Shiragã que é.
Exato. Shiragã foi se não foi o primeiro, foi um dos primeiros empreendimentos que a gente tinha do lado comercial plugado no residencial. Então foi uma coisa espetacular de se vender. Depois fomos o primeiro a trazer uma marca de fora. Trouxemos a Pininfarina para fazer o Pininfarina, né? Um apartamento que incrível, vendeu super bem.
O primeiro foi o compacto, né?
O primeiro foi o compacto, 45 metros.
Que foi lançado a?
Foi lançado de metro quadrado
não,
ou de preço?
Não, o preço do metro quadrado.
Puta,
25.
A gente lançou a 26.800.
E o pessoal falou que era caro.
Todo mundo achou caro, uma loucura, não vai vender a isso. E vendeu no dia 20 unidades, então foi um baita case de sucesso, né? E aquele, para você ter uma ideia, o elevador do Pininfarina é prespontado, né? O acabamento é de couro. Então tem algumas coisas que trazem um requinte para todos nós. E aí, obviamente, a marca vai ficando com grande visualização. Hoje, quem passa na Leopoldo Couto e vê o Heritage lá, apartamento de 570 metros, que fugiu daquela fachada neoclássica. Se alguém entra na garagem do Heritage, não acha que está entrando na garagem de um prédio. Então é algo surreal, real. A gente diz isso o tempo todo lá, né?
O Heritage, você lembra o preço de lançamento? 16, não?
Não, a
25?
gente lançou o Heritage, se não me engano, a 24 e alguma
24.
coisa, porque a gente achava que o ticket era muito grande. E tem revenda a 57 mil
Hoje.
reais.
Hoje.
É, nós temos uma unidade lá hoje disponível, que é o 21º andar, a 50 mil metro. E é o seguinte, o 24º era 50. Como o 24º foi vendido a 50, agora a gente está vendendo o 21º a 50.
Eu lembro que eu tive a oportunidade de conhecer, no final da obra, foi bem quando mudou o plano diretor. E aí tinha tido o leilão da CEPAC, não foi mudança do plano diretor, foi a questão do leilão. E aí, imediatamente naquela semana, já valorizou, acho que 40%.
É, porque o preço do leilão era impossível
Subiu
você
tudo.
praticar alguma coisa naquela região a menos de 30 mil reais o metro
Exatamente. E
quadrado.
aí teve naquela semana valorizou.
E o mais legal, esse é um ano para nós, de 2022, que a gente tem alguns empreendimentos icônicos em São Paulo. Não posso falar aqui ainda, mas para o segundo semestre tem dois ou três empreendimentos super icônicos e nós estamos pensando sempre o what's next. Como é que a gente vai trazer algo que vai surpreender não só a nossa equipe, mas com certeza o nosso cliente. E aí, eu acredito que todo esse trabalho persistente, genuíno, paciente e buscando a excelência, sempre lembrando de mil detalhes, eu acho que é isso que traz o resultado que a gente tem conseguido colher, né? Você visitou, a gente estava falando aqui um pouquinho antes de começar, no estande do Le Jardin.
Sim.
É um modelo de estande pequeno, espetacular,
Boutique.
boutique, que tem uma área de externa para atender o cliente de uma maneira diferente da interna. É, então, assim, a gente tem se esforçado muito para trazer coisas diferentes para São Paulo.
Eu até perguntei para a corretora que me atendeu no dia. Eu falei, mas não tem problema, é pequeno, tá? Ela falou, não, o lançamento a gente fez durante a semana, né? A pandemia mudou um pouco isso, né? Antes era lançamento sábado, domingo. Agora, com a
Exato.
pandemia, começa a abrir venda terça, quarta, vai. Agendamento, né? É um ticket alto, então o cliente não vai 50 clientes ao mesmo tempo. E é um novo modelo de trabalho.
É, esse ponto que você tocou agora da pandemia
Mudou muito, né?
Nossa Senhora, eu me lembro que quando começou a pandemia, nós juntamos eu e os diretores, e o RH e o comercial, e falamos o seguinte: ninguém sabe quanto tempo vai durar, ninguém sabe qual é a gravidade naquele momento, todo mundo morrendo de medo, né? A gente sabia que era algo feio que vinha pela frente. O que que nós vamos fazer? Naquele momento, a gente cancelou todas as metas que tinha. Pegou toda aquela quantidade de dinheiro e lançou dois programas para a nossa equipe de vendas. A primeira chamava Quarta do Conhecimento, a gente até vai retomar agora. O que que ela era? Ela consistia toda quarta-feira, a gente contratava um palestrante, trazia conteúdos tanto de habilidades comportamentais quanto técnicas para toda a nossa equipe. Toda quarta-feira, às 10h30 da manhã. E todos os sábados nós fazíamos um treinamento de produto. E no final desse treinamento tinha um quiz, onde nesse quiz terminou, a gente fazia sorteio de dinheiro para, obviamente, todo mundo que trabalhou, porque na Cirela a gente tem um pilar da nossa cultura, é a meritocracia. Então, todo mundo que participou, todo mundo que respondeu, todo mundo que aprendeu, todo mundo que compartilhou, participava de um sorteio. E com isso a gente foi movimentando a vida das pessoas. Tem uma corretora super importante para nós, chama Celina, campeã do ABC, uma máquina de vendas. E ela falou: Orlando, na primeira live da pandemia, eu senti uma mudança na minha vida. Eu estava no sofá, sem ter o que fazer, preocupada com o que ia acontecer. E foi aquilo ali, foi aquele start da Quarta do Conhecimento que me fez olhar para frente, trabalhar, ficar motivada. A gente criou uma forma e um processo e uma rotina de trabalho. E durante a pandemia toda, a gente ficou às quartas e aos domingos todos juntos. Então, isso foi uma coisa que mudou. Tinha um lançamento para fazer no Ipiranga. A gente tava morrendo de medo, stand pronto, decorado pronto e o terreno inteirinho murado, tapumado. Você imagina que loucura, como você falou, da mudança. Você gasta um dinheiro para arrumar o terreno, depois você faz o stand, depois você cria a campanha,
R na mão.
depois você faz com R na mão, você tem o decorado, você não abre e o terreno todo tapumado. Resolvemos fazer o lançamento. Veio aí o primeiro meeting online. Como é que nós vamos fazer um meeting online? Como é que faz isso?
Sem
Com esse
cinema,
monte de
sem o
gente.
calor humano.
Exato, sem o calor. Foi a primeira vez que eu fiz um meeting online. Eu até entrevistei a presidente do Magazine Luiza. Eu fiquei morrendo de medo de fazer aquilo, porque eu não sabia se ia cair a conexão, eu não sabia o que falar, não sabia como me portar. Imagina você fazer uma premiação que você acha ótima para um monte de gente que ninguém, você não tá vendo ninguém, você não tá vendo a
Você
reação,
não
não
tem a
tá
troca, né?
sentindo, não tem a troca. Então foi uma experiência maluca. Obviamente a gente lançou com preço um pouco mais barato, que a gente estava com medo do mercado. Todas as ferramentas digitais para o corretor
Isso
trabalhar.
foi o que? Março? Abril?
Foi, acredito que em, puta, não me lembro exatamente,
Início da
mas
pandemia.
é,
Fechou tudo em fevereiro,
exato. Eu acho que foi,
março?
maio.
Maio.
Acho que foi maio. E aí nós tínhamos começado um pouquinho antes, pelo nosso jurídico, assinatura de contrato digital via
Digital.
DocuSign, então estava pronto para isso. Ocasionalmente a gente já estava pronto. Todo o material a gente rapidamente fez de maneira digital, nosso marketing trabalhou muito para fazer isso e ficou tudo pronto. Resumindo, a gente fez o lançamento 100% digital, naquele momento, né? Muita gente perguntou: ah, mas foram vendas totalmente online? Foram vendas digitais. A gente não sabia o que era naquele momento. Né? A gente não sabia o que era naquele momento. E foi um sucesso o empreendimento. Um sucesso, um baita sucesso. E foi aquele momento que nos deu coragem para fazer um ano incrível como a gente fez. Como eu te falei, com muita humildade, com muito trabalho, com muito respeito ao mercado, a gente vem batendo metas e superando as metas do ano passado recorrentemente. E isso aí é um mérito enorme de toda a equipe, né? De toda a equipe de produtos, de terrenos, de engenharia, enfim, do grupo Cyrela como grupo, né? Que tem feito um excepcional trabalho, graças a Deus.
E na sua opinião, Orlando, qual que é o principal legado que fica da pandemia? A gente ainda está na pandemia, mas tá, se Deus quiser, terminando, o que que você olha para trás e vê que ela deixa de legado aí para o mercado imobiliário?
Eu acho que as pessoas reaprenderam ou ressignificaram a forma de viver, a forma de se relacionar e a forma de encarar a vida. Né? Ontem eu falei um pouco sobre isso com a minha equipe nessa abertura da Escola de Negócios da FIA. Você não precisa mais. Como é que eu posso dizer? No mercado mais antigo, a gente acreditava que a pressão fazia o negócio acontecer.
Algumas crenças caíram.
Para mim, algumas crenças caíram. Se a gente não entender.
Aquela panela de pressão no stand não precisa mais.
Não, eu acho que precisa, porque nós somos de venda, Serginho, mas eu acho que não é mais uma pressão, é um remar juntos. É um convencimento do porquê, do para quê, né? Tem que se encontrar o propósito de cada pessoa. Como você falou, ah, o cara é muito bom e não quer ser gente, não quer
Sim,
ser
sim, sim.
supervisor. Ótimo, esse é o
Tudo bem,
propósito de
não.
vida dele. Maravilha, que seja feliz assim. Então, o grande lance, eu acho, nessa ressignificação, outro dia uma corretora falou para mim assim: eu não quero mais investir o meu tempo em tal pessoa. Então, isso é uma maturidade, um grau de maturidade de alguém que saiu diferente da pandemia. Então, eu digo hoje para todos os nossos líderes: o que que a gente tem a oferecer para quem está com a gente? Por que que hoje eu vim aqui falar com você? Você sabe, né? Eu não sou um cara muito expansivo.
Instagram novinho.
Exato, agora eu tenho até Instagram, eu brinco com todo mundo, né? O negócio do Instagram foi engraçado, que o Alfredo Soares, que é um cara do G4, falou: pô, qual é o seu Instagram? Eu falei: não tenho. E ele: como assim você não tem um Instagram? E a Vanessa, que trabalha no marketing, tinha feito um Instagram para mim. Eu liguei para ela: Vanessa, qual que é a senha do Instagram? Porque eu não sei. Então, agora que eu tô aprendendo isso, por quê? Porque eu parei um pouquinho e fiquei muito para trás. Mas por que que eu tô aqui hoje? Por você. Porque eu conheço os teus
Obrigado,
valores,
obrigado.
eu conheço os teus valores, sei que você compartilha da mesma coisa e sei que o que você está fazendo, obviamente, é geração de lucro para você, para sua empresa, mas também é para deixar um legado para a
Com
humanidade.
certeza.
Também é para deixar um legado no mercado imobiliário, né? Uma das coisas, eu vou só terminando essa resposta: se a gente não entender que a outra ponta mudou, nós não vamos conseguir pensar diferente. E aí nós vamos perder várias e várias pessoas boas ou muitas oportunidades. E não só oportunidades financeiras, mas oportunidades de crescer como pessoa. Trabalhar na Cirela é muito legal porque você cresce pessoal, profissional, religiosamente, espiritualmente. Então, a pessoa que entra lá, eu digo para meio que vira uma família mesmo, né? A Paula, que trabalha diretamente comigo, ela diz que somos a família Seller. E é exatamente com esse mote ou com essa tentativa de engajar que a gente trabalha todo dia. Então, é olhando a pessoa, é envolvendo a família, é entendendo o que é importante. Somos uma empresa boazinha que não queremos entregar, a Seller é isso? Não, não. Temos que entregar o resultado. Essa é a base de tudo. Essa é a base de tudo. Entrega de resultado, competência. Por isso que eu falo o seguinte: nós não somos uma equipe. Nós somos uma equipe de alta performance. Essa palavra final é o que faz a coisa acontecer. Performance. Nós não podemos deixar de entregar. Não estamos ali para ser amigo. Estamos ali também para ser amigo. Mas pô, o primeiro drive disso aí é a entrega.
Agora eu quero dar uma dica para você que precisa ler e se informar sobre o mercado imobiliário. Você conhece o Imob Report? Então acesse agora e assine gratuitamente www.imobreport.com.br. Report com T mudo no final. www.imobreport.com.br.
E você comentou um pouquinho dos princípios e dos valores da empresa. A Cirela, para quem não conhece, é uma empresa fundada. Quantos anos Cirela? 60 anos? Tem
60, vai
60
fazer
anos.
60 esse ano.
Vai fazer 60 anos. É uma empresa que segue a cultura judaica. Eu sou judeu. Você com certeza aprendeu muito da cultura judaica nesses 20 anos. O que você leva para a sua vida pessoal da cultura judaica que você vivencia e vivenciou o dia a dia, além da questão da filantropia, que depois eu quero que você fale sobre isso.
Legal. Nunca ninguém me fez essa pergunta, mas parando assim, perguntando de
É,
bate.
aqui normalmente tem perguntas novas.
Perguntando, respondendo de bate-pronto, eu acho que o principal legado é fazer o bem.
Você não conhecia nada da cultura
Não conhecia
há
nada.
20 anos
Não
atrás.
conhecia nada. Não conhecia absolutamente nada. Hoje conheço bastante, né? Sou bem próximo, de muita gente, né? Da cultura. Sou católico, né? Então
Aí você entendeu a cultura, você entende a
Sim.
cultura.
E tem algumas coisas engraçadas, né? Eu pratico a quaresma, por exemplo.
Sim.
Então, às vezes, ah, podemos tomar uma. Putz, eu não bebo nessa época. Então, né? São coisas rotineiras e muito engraçadas. Essa é a primeira coisa que é da família, né? Respeito acima de tudo. Independente da sua crença, independente de qualquer coisa. Deus e fazer o bem. Então, acho que respondendo de bate-pronto, sem pensar. Uma coisa que a gente escuta muito do seu Eli é de Deus, fazer o bem, e isso aí, obviamente, para os co-presidentes também são coisas importantíssimas. E aí acaba virando para todo o board, para todo mundo que está próximo da cultura, né?
Então,
Então,
Efraim, Rafael, que são os filhos do seu Eli,
exato.
que dividem a presidência atualmente, e o seu Eli, como você comentou, ainda está muito presente a figura.
O seu Eli é o presidente do conselho, né? E
Não consegue largar.
não consegue largar, então o seu Eli é um cara de vendas, né? É bacana isso, ele é um cara de vendas, então ele me liga algumas vezes na semana, Orlando, como é que estão? Como é que tá o mercado? Tá vendendo? O que que o cliente está achando? O que que o corretor está achando? Então, uma das coisas que eu sempre vi o seu Eli fazer e os co-presidentes também fazem é: vamos perguntar para o corretor, vamos ver quem está na ponta. Então, esse respeito
Vamos ouvir.
é muito legal trabalhar na Cirela. Eu acho que isso faz uma diferença enorme.
Conta alguma história do seu Eli que você possa compartilhar. Você
Nossa,
tem algumas aí?
tem milhões de histórias, né, do seu Eli, mas.
Tem horário, tem dia da semana?
Não, a gente tem uma reunião rotineira. Uma das coisas para todo mundo entender, assim, não para nunca a reunião. A gente tem uma reunião de terça-feira que o título é Não pode cancelar e nem remarcar. Então, não tem férias, não tem Natal, não tem Ano Novo. Esse ano, por exemplo, eu estava em Maragogi e 35 graus, um calor absurdo. Quando dá 8 horas, ó, pessoal, vou para o quarto, então vai para o quarto, liga o notebook, participa da reunião. Essa é a nossa cultura, né? Hard work. Então é importante. Mas eu acho que histórias do seu Eli são sempre de manter a palavra, de praticar o bem. Vou contar uma história do seu Eli e juntando com aquela história da filantropia, se você me permite.
Claro.
Então, no começo, no meio da pandemia, ou no começo da pandemia, em algum momento da pandemia, eu e os gerentes sentamos numa oportunidade e falamos, vamos criar um fundo. O que é isso? Naquele momento começou de uma maneira um pouco mais amadora do que é hoje. E falou, o que a gente pode doar? Então, todo mês, os gerentes, só os gerentes, eu e os superintendentes e os gerentes, obviamente opcional, entra quem quer. O que a gente vai doar como pessoa física? Fizemos um conselho com 5 pessoas e cada um, todo dia 5, depositava X lá, 300 ou 500 reais. E isso,
quanto podia?
Mas quanto podia.
Uhum.
E esse conselho recebia as indicações. Ah, vamos ajudar pessoas internas, como a gente fez isso, vamos ajudar
pessoas. Era um fundo com o objetivo de ajudar.
De ajudar. Aí eu falei, seu Eli, precisamos. O senhor quer participar? Quero. 20% do que vocês juntarem, eu dou a mais. E aí fizemos isso no final do ano. Falei, seu Eli, vamos renovar isso. E ele falou, Orlando, legal, o dinheiro a gente pode ajudar, mas como é que a gente ajuda com o tempo? Como é que a gente ajuda a nossa classe corretor de imóveis? Vamos pensar e depois a gente volta. E aí, debatendo muito com esse conselho do fundo, que agora chama Fundo do Bem, a gente pensou, vamos, via Cresce, ajudar o maior número de corretores possíveis. Então, através do presidente, né, do Viana, a gente conseguiu 4 datas, vamos ter 4 palestras no decorrer desse ano, agora no primeiro semestre, são 4 palestras, uma com o seu Eli, vai falar de filantropia e educação financeira. Uma com o Raoni, que vai falar um pouco sobre mercado imobiliário e financeiro. Com outro amigo meu, que é o Fred, da Shifters, que é uma empresa aqui de marketing digital. E uma que eu ainda estou fechando com a pessoa. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer 4 palestras, fornecendo para o Cresce através do Fundo do Bem, tentando atingir o maior número de corretores possíveis. Então, obviamente, com dinheiro é legal ajudar, e a gente tem conseguido fazer isso graças a Deus e graças a todo mundo que está participando. Então, todo mundo que está no Fundo do Bem, tamo junto, obrigado. E, obviamente, com o tempo. Então, quanto vale escutar o seu Hélio falar de filantropia e educação financeira? É uma pessoa que começou sem recursos
sem zero
e hoje
recurso.
Construiu, né, o que a gente conhece do mercado imobiliário. Né? Então, isso são coisas que trabalhar na Cirela não só te permitem, mas te instigam a participar, te inspiram a participar. Então, acho que isso é um valor que eu, obviamente, adquiri dentro da empresa.
E isso é passado para os corretores, para os gerentes, com certeza, esse senso de ajudar?
Com certeza. A gente, de uma maneira muito sutil, para que ninguém se sinta
obrigado
ou sem graça de não participar. A gente tem feito isso, tem alguns corretores que participam, não ainda do Fundo do Bem, porque a gente está crescendo devagar para não perder o controle disso. Então, até legal, se tem um monte de gente nos escutando, eu sei que sua audiência é enorme. Quem puder fazer isso, faça, porque fazer o bem faz bem. Como a gente diz na Cirela. Não,
incentivar a fazer isso, cada um na sua imobiliária, na sua empresa.
Exato, eu acho que tem espaço
para isso. Toda ajuda, acho que o Brasil é um país carente e toda ajuda é bem-vinda.
Tem espaço para isso e graças a Deus, se Deus está nos permitindo, como minha
falecida
avó dizia, é sempre bom poder ajudar, né?
Sim,
bom ter essa oportunidade.
E falando um pouquinho sobre seu papel hoje, você é diretor comercial, tanto da House quanto da Cirela. Você tem esses dois chapéus.
Isso, hoje eu divido esse chapéu. Pouco eu faço pela Seller, porque o grupo de superintendentes, né, o grupo de diretoria, é um grupo muito forte. Então, são eles que estão à frente da Seller mesmo. E hoje o meu papel maior é deixar minha equipe voar, acompanhar tanto no dia a dia quanto na evolução. E o que eu faço hoje basicamente é... Eu tenho uma orientação aqui, eu trabalho um pouco aqui... Uma das coisas que eu adoro fazer hoje, e eu só sei disso de pouco tempo para cá, é desenvolver pessoas. A coisa que mais me dá prazer hoje, para você ter uma ideia, eu estou agora formatando para os nossos corretores um MBA. Eu vou fazer um módulo, estou convidando 2 ou 3 pessoas de outros setores mais parrudas para fazer isso, só para corretor, para formar uma nova era. Né? Essa semana até estava com alguns amigos Você viu até, vi até que você me curtiu no Instagram.
Só gente pesada, né?
Exato, pô, tava eu, Misael, que é
São
um
uns
grande
30
amigo,
bilhões de venda
o
lá.
Leôncio, é um amigo querido, Mateuzinho da Elbor, o cara, gente finíssima, o Caio da Nortes, que trabalhou diretamente comigo, o Estevão, um grande amigo, e o Léo, que é um querido amigo. Então, pô, a gente foi tomar um café junto. A gente tem um grupo que chama Mercado Imobiliário, onde a gente troca ideia, troca informação e de uma maneira muito fidedigna e fiel e leal, né? Porque.
Então, quem não é de São Paulo e não conhece esses nomes, cita as incorporadoras que estão.
Posso
Pode,
citar aqui?
claro,
Ah,
claro.
tem o Léo é da Tegra, o Caio é da Nortes, o Misael é da Gafisa,
Ezetec.
o Leôncio é da Ezetec. Então todo
Os
mundo tá
maiores do
ali.
mercado, é.
E nesse encontro ainda faltaram alguns amigos, o Monteiro da IU, o Lourenço da Exto, que também estão junto com a gente sempre, são amigos queridos. E com certeza, uma das coisas que a gente disse é: a gente participou, a gente forma uma. A gente vive uma era, né? Só que tem a próxima era que está chegando. E quem é a próxima era? Então, acho que esse espaço está um pouco vago, porque a pandemia deixou uma lacuna, né, no desenvolvimento das pessoas, infelizmente. Então, nós estamos tentando acelerar esse processo para que surja uma nova era, surja uma nova safra de pessoas, né? Na minha época lá de corretor, tinham algumas pessoas icônicas, o Brás, o Arnaldo, o Marinaldo. E aí, algumas dessas pessoas, obviamente, estão no mercado até hoje, outras pessoas não mais, diretamente, óbvio. Então, eu acho que faz total sentido esse crescimento do mercado imobiliário.
E eu lembro que eu perguntei para o Monteiro ano passado, quando eu gravei com ele. O Monteiro veio da Lopes, uma tradicional imobiliária, lançadora. E eu perguntei para ele, eu vou fazer a mesma pergunta para você. Qual que é o papel da House hoje no mercado? Principalmente para a incorporadora. Qual que é o papel da House?
É assim, ó, e o Monteiro, o papel que ele tem feito pela IU é
Sim,
excepcional, né?
excepcional.
Excepcional. Eu acho que a House nasceu lá atrás para resolver os estoques.
A House nasceu de uma incapacidade das imobiliárias de resolver venda?
Eu não sei se uma incapacidade ou eu acho que é uma coisa, um fato de uma opção, acho que é um caso de propósito. A imobiliária foi feita para vender lançamento,
Lançamento.
né? Então eu acho que
Lançadoras, né? O nome.
lançadoras. Então, quando o lançamento passava, aquele estoque que é o lucro da imobiliária, da construtora, da incorporadora, o lucro é o final. Então, imagina só, vendeu tudo aquilo. O finalzinho é o lucro, você não gira o dinheiro, né? Então, eu acho que acho não, tenho certeza que as houses nasceram para resolver esse estoque, gerar lucro e gerar mais negócio. No decorrer do tempo, eu acho que não por um problema só das imobiliárias, mas um problema mercadológico, né? E até algumas incorporadoras também que acabaram deturpando o negócio com os parcerias de uma maneira não muito fair. Então, por exemplo, nós temos o nosso parceria, que é o Cirelli e o Living Sia, que
Que é
são
super tradicional, super.
tradicionais, espetaculares, mega profissionais, formado de gente com muita competência, e hoje eles representam 28% das nossas vendas. É
É
um
importante.
resultado expressivo. Mas é assim, se o cara vai na parceria e a gente percebe ou identifica ou sabe que ele está em outra empresa, a gente não faz a venda. E se faz a venda, paga direto à outra empresa. Se um parceiro nosso fez alguma coisa, devolveu comissão, fez isso, a gente descredencia. A gente não quer mais trabalhar dessa maneira. Então,
Ética, né? Acima de
a
tudo,
gente
ética.
aceita, a gente não aceita qualquer coisa pela venda. Quando eu entrevisto alguém para participar, eu falo: você está pronto para não trabalhar numa imobiliária convencional? Porque aqui é o seguinte: se você tiver um cliente ou uma reunião importante, nós vamos dar preferência para a reunião do que para o cliente. Ah, isso significa o quê? Que a gente não quer a venda? Não. Significa que a venda é tão importante quanto o desenvolvimento. Então, vamos remanejar o desenvolvimento, o treinamento, a reunião. Dá para remanejar o cliente? Não vamos perder nada. Principalmente porque eu sou corretor, eu sei que o corretor vive daquela venda. Então, obviamente, eu não quero que ninguém deixe de fazer a venda, né? Deixe o dinheiro na mesa. Mas a gente precisa sempre equilibrar essas coisas. Até ontem o professor da FIA falou uma coisa, o professor Guilherme, um cara nota mil, falou: Orlando, troca essa palavra equilibrar por balancear. Então é exatamente isso. A gente precisa balancear as coisas. Não posso perder esse cliente, mas posso remanejar a reunião? Vamos remanejar a reunião. e vamos fazer o cliente, vamos fazer a venda. Até porque, como eu falei, nosso primeiro drive é equipe de alta performance. Então, eu acho que as imobiliárias, ela foi vivendo problemas do mercado. E aí hoje a house é super importante. Então, para você ter uma ideia, o ano passado a Seller vendeu 2,5 bi.
Não falamos desse número, 2,5 bi.
2,5 bi.
Só São Paulo?
Só São Paulo.
Sem a Vivaz.
Só São Paulo e sem a Vivaz. A Vivaz vendeu mais 1 bi. E, 90, e isso significa 95% das vendas da Cirela. Né? Então, basicamente, a gente tem hoje poucos parceiros no plantão, mas para o produto é importante um parceiro que entregue o resultado. Porque quando um parceiro entrega o resultado, a Seller é mais exigida. Se a Seller é mais exigida, tem mais venda. Se tem mais venda, o produto vai melhor. Se o produto vai melhor, a gente tem mais caixa para comprar mais terreno para lançar mais. Então, é um círculo totalmente do bem. Né? Algumas pessoas me perguntam, mas você quer a participação da imobiliária? Sim, quero. Quero a participação da imobiliária. Ah, mas você prefere dividir o plantão e a Seller? Obviamente, eu não vou dividir um produto pequeno porque eu jamais vou limitar os ganhos do que um corretor da Seller pode produzir. Então, se eu tiver um produto pequeno que eu não preciso do parceiro, eu não vou pôr o parceiro. Eu vou acreditar na Seller, porque a Seller entrega sempre. A Seller, graças ao Gilson que montou, graças a mim, graças ao Putinato que participou de todo o processo, graças a todos os gerentes, graças aos diretores, aos corretores, ao todo o back-office, é uma máquina de venda. Então, se o produto é pequeno, eu vou só de Seller.
Um pequeno, quantas unidades?
Pequeno, 200 unidades, 250 unidades. Ou um VGV, sei lá, de 200 milhões, 180 milhões.
Isso resolve em casa?
Isso resolve em casa. Agora, tem produtos que são gigantes, icônicos. Por exemplo, nós vamos ter um lançamento agora no segundo semestre de 800 milhões. Ou 600 milhões, a primeira fase. Eu não, é difícil eu ir só de Seller. Agora, hoje eu não estou comprometido com ninguém ainda. Não tenho um parceiro.
E teu celular toca toda semana, né? De almoço, café.
Não, mas o que acontece.
Alguma imobiliária fica atrás?
Eu nem almoço e nem tomo café, mas eu só faço isso dentro da Cirela. Mas sabe o que acontece?
Então você é imobiliária lançadora, fale com o Orlando, aguardando o seu contato.
Exato. Então o que acontece é, obviamente, se eu chegar lá pro Moisés, pro Egídio e pro Capu e dizer, vamos lançar sozinho 600 milhões, eles mesmos vão ter a coerência de falar. Acho que não, porque se a gente fizer isso, para dar resultado, nós vamos ter que abandonar o estoque. E para abandonar o estoque, nós estamos abandonando a nossa cultura.
Que é a função da house.
Então, não, vamos dividir. Agora, vamos dividir com uma empresa que some com a gente, que tenha um relacionamento bom com o nosso corretor, que respeite as regras do plantão. E, de novo, se o produto for pequeno, não faz sentido eu alimentar corretor... Não alimentar, perdão pela palavra, não faz sentido eu tirar a oportunidade de vendas
outro corretor.
De que tá, do pessoal que está dentro da Seller. Né?
Ralando, então, batalhando todo dia.
Exato. Então, assim, esse cara que está comigo na hora ruim, ele vai estar na hora boa também, com certeza. Né? De novo, isso faz parte da nossa cultura, que é meritocracia pura. Então, hoje, por exemplo, se você foi no Le Jardin, você falou, né, que gostou do stand, era um produto de 56 unidades. A Seller resolveu sozinha, assim. Então, graças a Deus que naquele momento a Seller existe viva, forte, competente e com cultura acima de tudo. Então, hoje a gente trabalha muito sozinho, até como eu te falei, 2,5 bi, que é 95% do resultado da Cirela, foi feito pela Seller. Então, meritocraticamente, eles têm que trabalhar sozinho.
Não, excelente. E falando um pouquinho do momento que a gente passa hoje no mercado, para o consumidor, apareceram nos últimos anos algumas startups, posso citar Quinto Andar, Loft, que você olha, que você analisa no mercado, esses novos entrantes que tem um valuation, tem um valor de mercado maior que as principais incorporadoras. Você consegue entender essa lógica? Eu não entendo.
Não, eu acho que é outro negócio. Eu acho que é um outro negócio. Eu acho que isso acontece também no setor de bancos, né?
As fintechs.
Exato. Então não consigo entender exatamente, mas o que eu acho é uma busca constante pela modernização do negócio. Todo mundo, né, em algum momento cogita essa desterceirização do mercado. Né? Ah, não vai ter mais isso, não vai ter mais aquilo.
Desintermediação. Né?
Desintermediação, uberização, enfim, tem uma série de nomes que pode se dar para isso, mas Eu não acredito que é possível vender um apartamento em escala sem o contato humano. Porque eu acredito que pessoas é o principal pilar dessa equipe de alta performance. Então, não adianta nada eu ter um empreendimento incrível ali e o corretor não está preparado para vender. Ou eu colocar um robô ali que não vai saber que quem vai decidir a compra é o homem ou a mulher. Ou se vai saber qual é a melhor maneira de abordar esse cliente. Identificar qual é o motivador de compra dele. Esse cara compra porque tem 3 suítes ou esse cara compra porque tem uma academia incrível? O produto pode ser feito e pensado para isso, mas quem vai contar isso para o cliente? Muitas vezes a gente chega a comprar nós como consumidores e a gente nem acha que a gente quer o que a gente quer ou que a gente precisa daquilo. Então eu acredito que todas essas coisas... Uma das certezas que a gente tem é que o mercado imobiliário não vai ser o mesmo daqui para frente. Vai mudar, óbvio.
Se a gente olhar quando começou a pandemia em 20 e agora para 22, mudou
exato,
muito.
Exato, exato. Imagina se alguém falasse para mim lá atrás, ó, você vai lançar um negócio via live e vai vender bem com o plantão fechado. Eu ia falar, esse cara enlouqueceu. Tem que tirar ele, tem que mandar ele embora, porque esse cara tá louco, tá querendo prejudicar a empresa. Então, obviamente, o mercado não vai ser o mesmo. Quais as mudanças? Eu acho que agilidade, excelência, facilidade. Né? Então eu acredito que hoje a empresa que consegue gerar fidelização, excelência, é enxergar o cliente como o centro do universo. O que o meu cliente quer? Ontem eu falei uma coisa, se você entrar no podemos falar nome?
Claro,
tudo aqui?
Claro.
Se você entrar no Mercado Livre, você coloca o produto lá, aparece 10 vendedores.
Sim.
Você escolhe ou pela entrega ou pelo preço. O mercado não vai, o imóvel não vai ser assim. Você não vai comprar um produto sem visitar ou sem a localização. Pode acontecer? Pode e acontece. Mas em escala, eu ainda duvido.
É o que eu conversei muito durante a pandemia com o Savaia, Guilherme Savaia, diretor de transformação digital da Cyrela, é que a jornada do cliente mudou e as visitas ao stand diminuíram muito. Né? Hoje, com a digitalização... O cliente tem que pisar no stand? Tem, mas ele não precisa fazer tantas visitas como ele precisava fazer no passado.
E tem uma coisa, né? O poder de informação dele é absurdo. Então, quando ele chega lá...
Quando ele chega para o corretor, ele tá muito
se
municiado.
Se o corretor não estiver preparado, o cliente vai saber mais que ele. E aí a venda fica difícil de acontecer. Então, de novo, volta lá no cerne do negócio, que é o preparo, né? Que é o desenvolvimento. Então, eu acho sim que o mercado vai mudar... Acho que tem coisas inovadoras que vão surgir, mas o arroz e feijão ainda precisa ser muito bem feito porque ele ainda tem espaço. E o que a gente precisa é ter excelência no que faz hoje, com o olho e com o pé no futuro. Então acho que esse é o grande segredo do negócio, não podemos ficar para trás.
Muito bom, Orlando. Bom, a gente está chegando no final do nosso episódio aqui. Eu quero só lembrar você que está ouvindo no Spotify de seguir aqui o Vem Pra Mesa no Spotify. Se você está no YouTube... Assina o canal, curte, compartilha, dá o like, porque é super importante a gente passar a nossa mensagem aí para o maior número de pessoas. Agora, para finalizar, Orlando, quero que você deixe um recado para a nossa audiência aí, todos os corretores, imobiliárias, construtoras do Brasil inteiro e até de fora. A gente tem audiência em Portugal, Angola, Estados Unidos.
E logo mais em Dubai, né? Eu estou acompanhando também. Você agora, vai para a Imersão Dubai. Eu vou estar lá também agora no Expo Dubai. Acho que quem não conhece Dubai vale a pena,
vale
né?
A pena,
porque
vale
o mercado imobiliário lá é algo surreal, real, né? É uma grande inspiração. Serginho, primeiro para encerrar, queria te agradecer de novo. Nunca imaginei que seria tão legal como foi. A gente revisita as nossas histórias, né? E obviamente a gente lembra de muitos amigos.
Claro, claro, em comum.
Lembrei do Rodrigues agora, que puta, um padrinho do meu filho, um grande amigo e tá fazendo um trabalho excelente. E eu acho que o grande recado é busque o seu propósito. Acho que defina seu propósito muito claramente e busque ele incansavelmente. Seu Hélio, de novo, fala uma coisa que não tem autopiedade, né? Uma das coisas que na época que eu era bem gordinho eu lembrava era o seguinte: se eu vendia, eu merecia tomar um vinho. Se eu não vendia, eu também merecia tomar um vinho. E se eu tive um dia bom, merecia também. E se choveu, eu também merecia. Então tudo aquilo hoje eu vejo que era pura autopiedade. Assim, se teve um dia ruim, eu digo pro meu filho tem 11 anos. E eu digo, Orlandinho, Tem dias de luta e dias de glória.
Charlie Brown.
Exatamente. Então, isso aí virou um mantra para ele. Então, se tá difícil, e minha esposa entrou na mesma onda, então tá difícil.
Porque às vezes vão ter dias difíceis.
Vão ter dias difíceis. E esse é o dia de luta. E, obviamente, vão ter muito mais dias de luta do que de glória. O que precisa é o de glória compensar toda a luta. Então, de novo, queria te agradecer pelo convite. E dizer para todo mundo...
A casa é sua, o espaço é seu aqui também.
Dizer para todo mundo...
Está aberta a casa.
Insista, persista e vença, porque vale muito a pena. Então, é isso.
Boa. Obrigado, Orlando. Bom, pessoal, é isso. Semana que vem tem mais. Tchau.